Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo os Sons do Brasil, onde quer que você esteja. Com certeza estamos chegando aí com aquele som bacana para que vocês possam nos acompanhar em mais um capítulo da nossa história. Hoje iremos escrever o capítulo número 302 da história Sons do Brasil, fazendo uma conexão Diadema, São Paulo, Caraguatatuba, diretamente com os nossos convidados aqui, para a gente falar um pouco do trabalho deles, que é muito bacana. Vocês vão ver que tem muita história para contar esses dois aí. Gravando mais uma vez online, dentro desse momento nosso de pandemia, não é? Ainda estamos passando por isso, lógico, com uma luz no fim do túnel, com essa questão da aprovação das vacinas, e estamos aqui torcendo para que logo, logo possamos voltar às nossas atividades normais. E para não perdermos muito tempo aqui, já vamos conectar as pontas. Quero dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, ele que é músico, roadie, diretor de palco, e tem uma história muito bacana, e vocês vão ver durante o papo, ligando Diadema aos Sons do Brasil. Netão, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho, a todos do Sons do Brasil, um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos, Netão, você ter aceito esse convite e vir aqui trazer esse trabalho novo e contar um pouco de toda a sua história dentro da música, que tem história esse rapaz aí, hein? Vamos nessa. E obrigado mesmo por você ter aceito o convite.
É muito gostoso estar aqui, eu sou fã de vocês. A primeira vez que minha música tocou numa rádio foi no seu programa, então assim, tô me sentindo muito lisonjeado, novamente.
Como eu sempre digo a todos, a casa é nossa, é só chegar. A sala é pequena, mas a gente acomoda todo mundo. E também quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Sempre temos aqui no programa um profissional que atua dentro da área de alguma forma, independente do que seja, mas com certeza com seu trabalho contribui com a música brasileira e essa cena toda. Falando diretamente de Caraguatatuba, esse cara aqui, já fizemos muitos projetos juntos. Ele que é jornalista, radialista e também músico, está com um projeto super bacana nesse momento que a gente vai falar aqui. Clóvis Hot, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve, salve, Serginho, a toda a audiência dos Sons do Brasil. Netão, forte abraço. Cara, muito obrigado, viu? Fico muito feliz de poder contribuir, de estar aqui falando um pouco dessa história. Como você observou, mais uma vez, escrevendo um capítulo dessa história dos Sons do Brasil, que é uma história de sucesso, que eu venho acompanhando há muito tempo. Dizer que é realmente um grande prazer e estamos aqui para essa peleja, Serginho.
Vamos nessa então, a bola já tá rolando no campo e vamos começar a tocar ela, não é? Trazendo então o Netão aqui. Netão, fala pra gente, você tá lançando aí o EP Sob Olhares. Na verdade, você lançou em 2020, mas como com essa pandemia a gente se perde um pouco no tempo, tá lançando ainda, tá quentinho. Fala pra gente desse trabalho, o Sob Olhares.
Eu chamo de projeto, né? O Sob Olhares foi constituído por uma produtora daqui de São Paulo chamada Cris Rangel, uma grande amiga minha. Eu venho costurando essa ideia de um EP já há algum tempo. É incentivado por ela e pelo Guilherme Castrupe, né? Um grande produtor musical aqui de São Paulo, produziu Elza Soares, Vanessa da Mata, entre outros artistas, a gente desenhou esse projeto, que são olhares de histórias minhas verdadeiras para as pessoas que estavam junto nesses momentos. Então, eu tenho canções que falam da minha relação com meu pai, com a minha esposa, meus filhos. Cada música tem um tema voltado ao meu cotidiano, às minhas histórias de vida.
E você veio, como é de praxe nos dias de hoje, lançando single a single, preparando tudo isso, até que você conseguiu fechar tudo no EP. Foi nesse formato que você veio lançando o trabalho, né?
Eu lancei Esperança, que foi a primeira música dessa série, né, de singles, que é a música que fala da minha relação com meu pai e dessa saudade que eu tenho pela partida dele. E aí, na sequência, eu fui fazendo pontualmente esses lançamentos, mas ainda sem a ideia do EP. Mas quando a gente sentou para desenhar o formato do EP, se iam ser músicas novas ou se iriam ser as músicas que eu já tinha lançado, a gente viu que essas histórias se complementavam, então entrou no EP como inédita mesmo só a Beat Biel. E aí a partir da Beat Biel a gente viu que tinha ali uma unicidade e decidimos lançar nesse formato EP já com 4 singles lançados e eles se complementaram. Não existe uma fórmula, né? Eu vejo alguns trabalhos de artistas que eles só lançam singles, não lançam nenhum álbum. Já há um bom tempo, assim. Eu tô naquele ritmo agora de lançar single. O último single que eu lancei agora foi Para Hélio, com o Luiz Araújo, um produtor lá do Ceará, do Cariri. E aí eu vou entrar nesse ritmo agora de lançar só single. Aí eu vou soltar uma música, solto outra. Porque também, no momento que a gente tá, fica difícil reunir a banda pra fazer criação e fechar uma ideia. Nós fazemos as coisas assim, produzimos remotamente, mas não tem aquela mesma energia de poder estar junto e poder criar e viajar no estúdio. Como eu tenho algumas produções já prontas, decidi que eu vou lançar esse ano, pelo menos até as coisas se acertarem aí, né? A vacina vindo, bonitinha, dando tudo certo aí. Aí eu vou ir lançando o que eu já tenho pronto, que aí eu tenho bastante coisa aqui já engatilhada. E vamos aí, soltando uma outra, que eu acho que é gostoso também, porque eu vou experimentando outras sonoridades, outros ritmos, outras formas de escrever, né? De compor.
Vamos fazer o seguinte, Netão, já demos esse início aqui no papo, já falando um pouco desse trabalho que tá quentinho aí no forno, é o Filho Mais Novo. Eu vou pedir para você indicar uma música para a gente dar início no lado musical do nosso Sons do Brasil de hoje. Que música que a gente pode mandar de largada aqui para a galera?
É, por uma questão, ela é a abertura do álbum e também por ser a primeira música a tocar na rádio, né? Por vocês é Esperança. E também porque ela representa muito o que a gente está passando agora.
Vamos nessa então, Esperança com o Netão aqui no Sons do Brasil. E a gente volta para dar sequência no papo, chamando o Clóvis Roth para contar um pouco da história dele também.
Quem vai me dizer como isso passar? Essa dor que tem, ai, a saudade que dói e tudo fica um pouco mais no tempo. A esperança que vejo nos olhos. Quem é o amado meu? Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa. Tenho tanto pra dizer, pois me alimento da lição que a vida me traz. Sigo adiante carregando o amor que me faz. Sempre pensando no mundo melhor para os nossos filhos, sim. É. A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu. Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa. Tenho tanto pra dizer.
Voltando então, depois de Esperança com o Netão, quero chamar agora Clóvis Roth para o papo. Clóvis, antes da gente entrar no projeto novo seu, quero dar uma levantada na história e buscar lá atrás. Hoje você mora em Caraguatatuba, você é natural de São Paulo, toda a sua vida de estudo profissional você levantou por aqui, mas de repente surgiu Caraguatatuba na sua vida. E aí foi legal porque você acabou entrando e dando uma reforçada, inclusive, nesse seu trabalho, principalmente no radialista e jornalista, e hoje você toca a vida aí através disso. Conta pra gente como é que foi a saída pra Caraguá e todo esse reinício numa cidade nova.
Pois é, Sérgio, é isso aí. Eu, toda a minha vida acadêmica, profissional, como você bem observou, foi desenvolvida na capital. Aí, num dado momento, surgiu uma oportunidade em uma outra profissão que eu exercia, ainda que ligada à comunicação, de assumir um cargo na Santa Casa de Ubatuba, algo totalmente fora daquilo que eu pensava em termos de arte, cultura, música e afins. E aí eu, entre outras coisas, a vontade também de iniciar num lugar novo e com melhores condições para criar filhos e tudo mais, cidade praiana, eu topei, vim embora e comecei a vida aqui. Logo na sequência, eu tive a condição, então, de voltar para o meio através do rádio, TV, projetos por aqui, até porque nós estamos falando de uma cena musical muito forte, muito rica no litoral norte, e não tinha nenhum projeto de apoio, principalmente com essa veia e com a possibilidade de utilizar rádio, TV, meios de comunicação. Então eu enxerguei ali uma possibilidade de retomar tudo aquilo que é mesmo a minha paixão. Então é mais ou menos um processo de unir o útil ao agradável, e aí culminou principalmente no início do ano passado, quando o surgimento da pandemia, afastamento de todos, não podia-se mais fazer muitas coisas, né, em termos de entretenimento, e foi quando a gente começou a colocar em prática justamente para dar esse apoio. Deu muito certo, graças a Deus, e a gente está tocando por aí, e vamos que vamos, né?
Você, Clóvis, que aqui em São Paulo a gente chegou até a fazer trabalho junto, cheguei a ser músico da banda do Clóvis, e fomos parceiros em vários projetos por aqui, também tinha dado uma parada nessa questão da música devido a até mesmo a vida da gente que vai nos conduzindo a isso, até que ultimamente você acabou resgatando esse lado músico seu também, aí nem fez algumas lives aí, inclusive para divulgar um novo projeto seu que já tá rolando desde o final do ano aí.
Perfeito, foi isso mesmo, Sérgio. A intenção foi essa. Claro que, de novo, falando da paixão pela música, e você frisou aí as nossas ações, as nossas uniões, né, em determinados projetos. Sérgio, inclusive, foi o primeiro que me deu oportunidade no rádio, através de uma rádio que ele tinha na Zona Sul de São Paulo. E aí foi isso que aconteceu, Sérgio. Foi a relembrança de tudo aquilo que a gente fazia lá no passado, só que com mudanças de nomes. Essas lives se deram para promover esse projeto, e lógico que também acabou me dando a oportunidade de resgatar essa emoção que é de cantar e fazer a live, que é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Naquele momento mais ainda, e que foi muito legal. E agora é isso, a gente está buscando novas condições, projetos novos dentro do Papo é Música, enfim, estamos tocando de novo. O tempo não para, amigo, a gente vai embora, mas as paixões continuam.
E você, Clóvis, durante esse tempo de músico seu que nós falamos aí, resgatando a história, chegou a ter um álbum solo seu, assim como o Netão tá lançando esse EP, você também chegou a ter um trabalho gravado, né?
Isso, eu tenho, na verdade, a gente não conseguiu fazer em larga escala, nada disso, mas a gente registrou, sim, um trabalho totalmente autoral, são 12 músicas nesse trabalho, e a gente agora, inclusive, tá modernizando essas músicas em termos de gravação, e eu pretendo, em breve, colocar à disposição de todos também algumas das músicas, que inclusive você chegou a gravar com a gente, você deu muitos pitacos, e agora a gente vai resgatar isso de alguma forma, Serginho, não tenha dúvida disso. Mas ficou registrado, sim, esse trabalho, 12 músicas.
E você, Netão, nesse meio aí, como o Clóvis falou, é um momento que as lives estão em evidência. Você chegou a fazer alguma live também do seu trabalho?
Eu fiz uma série de lives chamado Live Aqui em Casa. Essas lives foram incentivadas a partir de um projeto que eu fui convidado das Fábricas de Cultura, com curadoria do Pena Schmidt, chamado Atalhos Sonoros, né? Então ele fez uma curadoria com a gente, ele entrevistava a gente, perguntava do nosso trabalho, e ele criou uma listinha de fazeres pra gente, durante a pandemia, ir botando em prática. E aí a principal dela era, como você pode conseguir fortalecer sua comunidade nas redes, entendendo que hoje as lives são uma realidade que não vão deixar de existir mais. Então eu fiz uma série dessas lives, chamado Live Aqui em Casa. Eu, meu sobrinho, que também faz parte do meu processo de composição, e meu filho fazendo a direção técnica de streaming, e meu outro filho mais novo, o Enzo Bittencourt, participando das lives. Ele era uma espécie de convidado especial, que inicialmente ele falava sobre curiosidades e se tornou um bloco dentro da live. Então ele tinha lá uma janelinha dele e virou um personagem dentro desse universo das lives. E os meus convidados, obviamente, foram minha família, minha irmã, meus sobrinhos, minha esposa, e a gente fez uma série, foi bem divertido. Serviu para poder distrair a mente, para a gente poder fortalecer essa questão da minha comunidade na internet, dos meus fãs e amigos que se misturam, né? E para o projeto Atalhos Sonoros, que foi bem bacana, porque esse projeto, ele presencial, nós teríamos interação com um artista, e esse artista seria esse curador. Dentro desse processo, eles colocaram o Pena Schmidt, que, poxa, Pena Schmidt, quem conhece, sabe que é uma lenda viva do show business brasileiro. E foi uma experiência bem massa.
Vamos fazer o seguinte. Aqui no Sons Brasil, eu criei o Momento Pitaco, não só para mim pitaquear, mas para os meus convidados também darem o seu pitaco. Então eu vou convidar você para pitaquear no Sons Brasil, indicar uma música para a gente tocar e para a galera conhecer um trabalho novo.
Pronto. O meu pitaco é a Ana Cacimba, é uma artista de Ademense. Ela é de família de batuqueiro, ela gosta de cultura tradicional, de cultura popular. Ela é uma artista periférica, tem um talento sem igual, gosto muito do trabalho dela, a sonoridade dela é bem peculiar, e a música que eu coloco aí como pitaco é Casinha do Mato.
Vamos nessa então, pitaco do Netão aqui no Sons do Brasil 302, Ana Cacimba e a música Casinha do Mato. A gente volta pro segundo bloco.
La 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 la
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Buscando maneira de ampliar o acesso, refaço o que eu fiz pra alcançar o que eu sempre quis. Correr, tentar ser feliz, sempre trampando e reiterando a importância de estar no caminho do amor, seja aqui, ali onde for. Buscar o verdadeiro valor, saber de onde vim e pra onde eu vou. Ao lado dos meus, formando uma enorme corrente, um elo que não se quebra, fortalecendo as mentes do seu interior. Resgatar verdadeiras raízes dos seus ancestrais, é que estão as suas matrizes. Amanhã pode ser bem melhor, bem melhor. Quero acreditar no meu caminho continuar, sabendo onde posso chegar. Quero acreditar no meu caminho continuar, sabendo onde posso chegar.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir Pitbiel com o Netão. Conta pra gente da Pitbiel.
Bom, vou falar uma curiosidade sobre o nome, né? O Biel é o sobrinho meu que faz as ilustrações das capas. Algumas capas aqui, ele que fez. E durante esse processo de criação dessas músicas, que foi lá em 2016, o povo aqui de casa foi viajar, fiquei sozinho, armei o circo, chamei os meninos, tava tudo lá meio largado, jogando videogame. Peguei lá o Biel e o Luan, falei, galera, vamos vamos fazer um negócio ali comigo. Passamos aí o mês de janeiro de 2016 todo compondo. E aí o Biel, ele fez um beat no Ableton Live. Eu coloquei lá a pasta como beat Biel. Aí quando a gente ouviu a música, a gente partiu pra gravação efetiva da música, não se achava o nome. Eu falei, quer saber, vai ser beat Biel mesmo. E todas as músicas desse EP, ele tem um parênteses, né? Então, beat Biel é sob o olhar do verdadeiro valor. E o que é esse verdadeiro valor? É o amor que eu tenho pelos meus filhos e que eu sei que eles têm por mim. Essa ancestralidade que eu tenho musical, que hoje já ultrapassou fronteiras, não só com os meus filhos, mas com os meus sobrinhos e eu creio que com os meus netos e bisnetos, porque a música transformou minha vida. E essa música fala muito desse valor que a gente tem que ter pelo que a gente ama. A família, ela tem que estar nesse lugar de ser amada e eu fiz essa homenagem a eles. Por isso que eu falo assim, quando eu chegava em casa, depois de um final de semana aí, fazendo 3, 4 shows no final de semana, moído, né, cansadão, aí chegava aqui em casa, esses meninos pequenininhos, que agora estão grandão, 11, 14, chegava, vinha me abraçar e perguntar como é que foi, ah, isso não tem preço. E dividir essa experiência de estrada com eles e fazer com que eles acreditem que eles possam também, né, alcançar os objetivos deles, como eu escolhi o meu e alcancei, tô aí, trabalho com o que eu amo, com o que eu gosto, viajei um monte de lugar no mundão e ele sempre vinha falar assim, pai, você foi lá pra Europa? Você acha que a gente também vai? Eu falei, vocês vão. E hoje isso já tá quase se tornando uma realidade pro mais velho. Daqui a pouquinho ele tá indo fazer os intercâmbios dele e a BTBL representa isso, assim, a vontade que a gente tem de fazer algo que a gente acredita, a gente vai alcançar e vai acontecer.
Como você disse, Netão, cada música sua representa uma parte dessa sua história musical e muito ligado à sua história pessoal também.
É, as duas se fundem, né? É uma coisa só.
O que eu quero ver contigo também, Netão, o seu início, você mora em Diadema. Diadema é uma cidade da Grande São Paulo, mas que em alguns momentos, até pela proximidade e pela ligação das duas territorialmente, muitas vezes até acha que é uma parte da periferia de São Paulo também. E você começou em oficinas de hip hop que aconteciam em Diadema, ou seja, esse foi a sua porta de abertura dentro dessa questão da música, não é?
Isso aí. Meu primeiro contato com a música, assim, valendo mesmo, pra se dizer, eu tinha 7 anos de idade, e aí tava aquela moda do Sandy Júnior, sabe? E aí tinha um tio de um amigo meu, que morava aqui em frente de casa, eu falo que a gente é amigo de fralda, né? E ele fez uma dupla sertaneja, Pomba Branca e Gavião. Aí foi a primeira experiência que eu tive cantando. Isso eu tinha uns 7 anos. A partir dali, meu amigo Renato, a gente sempre teve se fuçando, assim, nessa questão musical e buscando fazer alguma coisa. Aí, como eu era mais rueiro, mais sem vergonha, eu tava sempre mais na rua, aqui nas quebradas, andando pra cima e pra baixo, brincando nos outros bairros, eu descobri as primeiras oficinas, né, de hip hop de Diadema, que são uma referência mundial, né, a casa do hip hop, que é conhecida no mundo todo. Tinha uns 10 anos de idade, eu comecei a fazer as oficinas. A partir dali, os centros culturais viraram minha segunda casa, as bibliotecas também, porque era um espaço de multiuso, né? E aí eu comecei a frequentar todas as oficinas de hip-hop, depois eu fui fazer teatro, teatro de boneco, canto lírico, canto gregoriano, um pouco de violão clássico, tudo aqui em Diadema, tudo de graça, buscando entender o meu processo. Assim, eu nem sabia muito bem porque eu ficava tão envolvido em tudo isso, nem entendia, mas quando é adolescente, a gente mergulha nas coisas e vai fazendo. E eu nem imaginava o quanto isso ia ser enriquecedor para me chegar no momento da minha vida que isso se tornaria o meu ganha-pão, o meu estilo de vida, e seria tudo para mim, né? Foi muito enriquecedor poder vivenciar tudo isso dentro da minha cidade, uma cidade que normalmente é bem criticada, é estereotipada por ser uma cidade violenta, ter um histórico ruim, mas que, na verdade, ela tem um celeiro artístico e técnico muito grande. Aqui tem grandes pérolas de músicos e artistas e técnicos que as pessoas nem fazem ideia.
Muito bom esse seu relato, Netão. Vamos fazer o seguinte, mais uma música pra galera. Que a gente vai tocar agora, hein?
Bora. Para que as pessoas possam continuar trilhando seus caminhos e entender que ninguém é sozinho nesse mundo, pra se libertar.
Vamos nessa então, pra se libertar com o Netão. Voltamos na sequência.
pode imaginar. Esse medo que protege ou impede de chegar no pico da pedra e pular no mar. Se a coragem for inerente, de braços abertos vai se jogar. Se for o inverso e recuar, por toda a sua vida pode lamentar. Choro que ecoa na alma, ninguém pode ouvir. O grito de silêncio só faz sufocar, impedindo o seu sonho de sorrir. Então pula, então pula, pula da pedra pra se libertar. Então pula, pula de uma vez pra se jogar no mar. Se deixar o tempo correr, ao sabor do vento nunca ficará. Com a brisa boa que o faz lembrar das superações e tudo que ainda pode alcançar. Veja, sinta, foque, tenha calma, não se faça infeliz. Mente pras suas vontades o que quer de verdade. Reflita, pense e comece a agir. Não corra depressa, não tropeque, não caia. Surpresa nesse rito de encontrar sua caminhada. Então pula da pedra. Então pula da pedra. Então pula. Então pula. Pula da pedra pra se libertar. Então pula. Então pula. Pula de uma vez pra se jogar no mar. Então pula. Então pula, pula da pedra pra se libertar. Então pula, pula de uma vez pra se jogar no mar. Então pula, pula da pedra pra se libertar. Então pula, pula de uma vez pra se jogar no mar.
Depois, então, de Pra Se Libertar com o Netão, Clóvis, o Neto contou aí a forma de como ele iniciou. O seu início, a gente já falou, você teve banda de música, mas você foi um cara também muito envolvido dentro da área de teatro, né? Você participou da Oficina dos Menestréis, que é aquele projeto do Oswaldo Montenegro, estudou na faculdade de Marcelo Tupinambá, fez o curso do Emílio Fontana. Então, na verdade, assim como o Netão também participou de vários segmentos das artes, você, para chegar aí aonde você queria, você também teve essa iniciação pelo teatro também.
Sim, sim, Sérgio. Aliás, antes de falar a respeito, eu quero deixar aqui a minha admiração pelo Netão, sobretudo quando ele fala da família, né? Tamanho carinho que ele fala e essa união que eu considero também sendo a principal base de qualquer um, né? A gente sabe que a família é o que nos traz essa possibilidade de crescimento. Então, Netão, forte abraço, viu? E muito sucesso nessa sua incursão e que seus filhos reconheçam realmente tudo isso, porque de fato faz toda a diferença. E também parabenizar por tudo aquilo que você passou em termos de incursões em diversos cursos e outras coisas mais. Isso é muito legal saber que a arte corre nas suas veias, viu?
Axé. Obrigado, Clóvis. Da hora.
Legal. Bom, com relação a mim, Sérgio, realmente é isso. Desde muito cedo, eu não sei por que cargas d'água, na verdade eu não nasci em família musical, né? Meus pais não são músicos, não são artistas, nada disso, embora ambos tenham um apreço muito grande pelas artes, sobretudo pela música. Sempre foram de receber amigos em casa para cantar e eu ficava ali acompanhando meu pai. Toda sexta-feira vinha um cara em casa chamado João Violeiro e eles ficavam cantando à noite, era muito legal. Isso talvez algo que foi crescendo em mim. Quando eu me vi independente, porque naquela época, Sérgio, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás quase, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos eu já trabalhava no Colégio Objetivo em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ter acesso ao FICO, que é o Festival de Música do Colégio Objetivo, e que me abriu ainda mais a mente nessa questão da música. Eu me vi realmente apaixonado. Só que eu considero a música como sendo também um elemento fortíssimo do teatro, né? Eu gosto muito do teatro musical e vejo que o teatro traz essa possibilidade. E aí, então, eu fui buscar. Num primeiro momento, eu fiz um curso no Emílio Fontana, um curso básico de teatro. Aí a paixão foi aumentando. Eu fui começando a trabalhar algumas coisas muito no campo amador, até quando eu, um pouco mais à frente, isso já depois de ter iniciado na música, né? Eu conhecia a Oficina dos Menestréis exatamente na saída de um show do Oswaldo Montenegro no Olímpia. E no final do show, eles estavam distribuindo uns panfletos sobre a chegada da Oficina dos Menestréis em São Paulo. Nós estamos falando aí de 1991. Foi quando eu falei, caramba, o que é isso, né? Eu trabalhar numa oficina que é obra do Oswaldo Montenegro, deixa eu ver o que é isso. E num primeiro momento foi lá no teatro, lá na Rua Augusta, agora não me ocorre o nome do teatro, foi quando eles começaram, e eu comecei a participar, então, primeiro assistindo aos espetáculos, e posteriormente comecei a fazer a oficina, até o momento em que eu também fiz parte do musical noturno, que é o carro-chefe da Oficina dos Menestréis, que hoje tem como diretores o irmão do Oswaldo, que é o Deto Montenegro, e o seu sócio, que é Candé Brandão. E o teatro me trouxe essa possibilidade, Sérgio, de trazer para a música essa linguagem. Diga-se de passagem, é bom a gente frisar, quando eu falo da minha incursão e da minha carreira enquanto músico, ela também tem suas limitações. Eu não sou, por exemplo, digamos aí, como o Netão. Não, eu tenho minhas limitações, eu procuro ser o melhor possível naquilo que eu faço, e como cantor, que é a praia que eu gosto, eu sei e reconheço as minhas limitações, então para que isso fique mais agradável, mais palatável, a minha intenção foi sempre unir a imagem ao áudio e trazer essa linguagem teatral para as apresentações. Enfim, eu acho que numa passagem geral, essa é mais ou menos a trajetória minha, né, desde então e agora aí até onde a gente chegou por aqui. Só dando um fechamento nessa questão musical, né, Sérgio, na carreira como cantor e tal, recentemente nos programas que eu tenho feito, entrevistando algumas, principalmente as cantoras, eu tenho dito muito isso, né? É muito mais fácil você ter um destaque feminino enquanto cantora, né, do que masculino. Quer dizer, nem todo mundo consegue ser um Emílio Santiago, nem todo mundo consegue ser um Calbi Peixoto, enfim, algumas coisas assim. Nós não temos tantos cantores solos que sobem ao palco e sua voz já transforma. É diferente das mulheres, que têm somado a isso uma plástica e uma sensualidade. Os cantores, via de regra, acabam se dando melhor em bandas, em conjuntos. E se nós pegarmos grandes grupos musicais, sobretudo aqueles da década de 80, dentro do rock nacional, nós vamos identificar absurdos poetas, performers, uma série de pessoas que também têm suas dificuldades enquanto cantores. Eu sou apaixonado por Cazuza, por toda a sua obra, mas há que se reconhecer que ele não tinha essa qualidade tão grande como um cantor, e nem por isso ele deixa de ter seu valor. A mesma coisa eu falo de Dinho Ouro Preto, que também eu tenho um apreço muito grande, mas que nós sabemos que também tem ali a sua limitação. Porém, não é isso que está em voga. Não é a questão do cantor como um cantor, e sim o que ele tem para transmitir. É aí que a gente junta história, teatro, performance e a música. É assim que eu penso, por isso que eu me arrisco e continuo aí batendo e dando a cara à tapa. Inclusive agora, Sérgio, vale lembrar, nós estamos iniciando um novo projeto aqui, junto a tudo isso que nós estamos falando, com uma nova banda que nós estamos montando aqui, chamada Uns Cara Velho para Diabo, fazendo uma alusão ao Escara Velho do Diabo, e aí entra de novo uma questão temática, onde nós montamos uma banda com caras só acima de 50 anos, estamos trabalhando algumas músicas, obviamente músicas antigas, e em breve a gente vai estar com um trabalho para mostrar para vocês, e lógico que você, em primeira mão, vai ficar sabendo disso, sem dúvida nenhuma.
Bastante sugestivo o nome, Uns Cara Velho do Diabo. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco nos Sons do Brasil agora é o Sons do Brasil, e eu estou trazendo aqui um trabalho muito legal de um CD físico, difícil hoje em dia, mas eu recebi aqui em mãos o CD da Ana Lee, que é o Labirinto Azul. Muito bacana, arte muito bacana, nos moldes dos CDs, né? Aquela coisa com encarte e tudo mais, umas fotos muito bonitas. E eu pensei deste trabalho a música Minha Ciranda, composição de Ozias Estafusa, o Ozi, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil. E nós vamos tocar agora para que todo mundo ouça, todo mundo conheça esse trabalho que é muito bacana. E a gente volta para o terceiro bloco.
Abra a ciranda, onde vem a cá, contar histórias, se renda ao luar, teço cantigas boas de lembrar, como a renda que se faz pra esperar. Veja o pescado que sai pro alto mar, sem saber como ou quando vai voltar. Vida em grãos de areia, bravia e mansa, canto de sereia. Saudade vem, vive no cais. Quem fica só é o sol que vai.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sonhar acordado com essa semente ser plantada em minha gente, que anda sem nenhum rumo, ficando em cima do muro. Eles estão vendo a cilada acontecer. Eu não consigo compreender por que a flor que desabrochou só cresce, cresce e não faz bem. E essa nuvem cinza que ela traz ofusca os olhos de quem a vê. E pergunto pra você se o amor não mais transparecer pelo amor, pela dor, você há de crescer.
Estamos de volta, terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 302, e vocês acabaram de ouvir Para Hélio com Netão. Netão, fala pra gente do Para Hélio.
Para Hélio foi uma canção que eu compus com um amigo meu, amigo de infância também, o Elton Nascimento. A gente fez essa música em 2013, um bom tempo atrás, e ficou guardadinha na gaveta. Quando eu entrei naquele ritmo de gravar o EP, eu fiz uma sessão de bateria com o Guilherme Castruppi, e ele gravou a bateria dessa música e eu guardei ela. Não achei que ela teria essa empatia de entrar naquele momento no EP. Eu fiz uma entrevista no Instagram com um menino lá do Cariri chamado Percy, e tinha como convidado um outro produtor musical chamado Luiz Araújo, que é lá do Cariri também. Depois dessa entrevista que a gente deu, ele me procurou, ele ouviu minhas músicas, gostou, e aí rolou uma empatia bem legal, assim, a gente virou amigo, assim, aquela coisa de, sabe, bateu santo. Ele perguntou se ele não topava fazer uma produção com ele e tal, e eu apresentei a Para Hélio, e ele gostou da música e produziu ela. Eu peguei, já tinha aquele esqueleto, né, tinha bateria, já tinha uma guia de baixo, algumas coisas, enviei para ele e nós fechamos essa produção. Foi a primeira produção que nós fizemos juntos, né? Estamos já caminhando para uma segunda, e quando a gente parou para conversar, para entender o processo da letra, do que estava sendo dito, ela casou muito com esse momento político que nós estamos vivendo e totalmente, assim, pertinente ao que tá rolando. Novamente eu chamei o meu sobrinho, o Gabriel, que é ilustrador, e falei pra ele. A gente ouviu, eu deixei ele à vontade pra ele poder fazer uma análise dele, né, em relação à letra, e ele foi muito enfático, assim, em bater o martelo na mesma ideia que a gente já tinha alinhado. Tanto que a capa, ela é bem forte, assim, tem uma contextualização bem contundente, bem alinhada ao cenário político de hoje. É uma crítica ao governo atual. Foi o último, né, trabalho que eu lancei agora, e eu gostei demais, tanto que a música, ela teve um engajamento bem bacana, assim, no Spotify, nos streams, assim, mais do que até o próprio EP. Ela foge um pouco do cenário do EP, mas eu achei bem bacana porque eu acho que as pessoas entenderam ali a mensagem que foi dada, né?
Netão, aproveitando aqui pra gente dar uma passada, acho que uma outra coisa de bastante relevância que você tem dentro de todo esse seu trabalho, da sua carreira, é, primeiro, a gente se conheceu você fazendo um trabalho de road num show que eu produzi, de um artista que eu trabalhava, e depois disso a gente se cruzou várias vezes na cena aí, você trabalhando, eu também trabalhando daqui, e você tem esse trabalho do road, do produtor técnico, de fazendo a direção de palco, essa coisa toda, bastante forte. Foi um meio que você achou para se aproximar mais do mercado da música, e isso lhe proporcionou também uma coisa que eu acho maravilhoso, foi hoje ser o backing vocal da diva Elza Soares e também o seu produtor técnico. Isso te abriu realmente essas portas, esse trabalho que você executa também?
Lá em 2001, eu fui trabalhar numa farmácia, logo depois que eu saí do exército, numa farmácia ali na Bernardino de Campos, no comecinho da Paulista, e lá se abriu um universo pra mim, porque eu conheci o Itaú Cultural, conheci o SESC, mas principalmente o Itaú Cultural. Eu comecei a assistir muita coisa, muita palestra, e esse anseio artístico sempre esteve dentro de mim. Depois de uns 5 meses que eu tava nessa farmácia, eu fui assistir um show, eu tinha até discutido com o dono da farmácia, tinha pedido a conta, eu tava decidido que ia trabalhar com arte, que aquele lugar abriu minha cabeça demais, assim, me deixou enlouquecido, entendendo que aquele era o meu caminho. Fui assistir um show de uma banda chamada Dona Zica, composta pelos filhos dos vanguardistas da música paulistana, Itamar Assunção, Alzira Espíndola, que no caso é Anelisa Assunção, Yara Renó, tinha Andréa Dias, Simone Julian, que toca, eu acho que até hoje, com o Chico César, Simone Sou. É assim, um time de peso que eu não fazia ideia de quem era, não tinha noção. Durante o show, uma delas falou que não tinha hold, quem queria ser hold. E nesse processo desses 5 meses no Itaú Cultural, eu já sabia que era um hold, porque eles faziam as apresentações formais da equipe. Eu fiquei com aquilo na cabeça, segui eles até um boteco e pedi para ser hold. A partir daquele momento eu não tinha noção com quem eu estava me envolvendo, não tinha noção do universo no qual eu ia ser introduzido. Um ano depois, assim, eu ralei bastante, foi um ano que eles me deram muita oportunidade, me ensinaram demais. Eu fui trabalhar no estúdio da Simone Sou, eu virei assistente do estúdio, lá tinha muita coisa acontecendo, então eu acabei assim, criando uma experiência nesse um ano gigantesca. E um ano depois eu fui fazer um show em homenagem ao Itamar Assunção com a Zélia, a banda Isca de Polícia, o Naná Vasconcelos, Bocato, um timaço assim. E o Naná, eu acho que obviamente ele gostou da minha pessoa e me chamou para trabalhar com ele. A partir desse convite do Naná, as coisas assim, elas mudaram totalmente. Já estavam numa mudança, né? Porque era uma progressão de vida que eu nem imaginava há pouco tempo, assim, né? Dentro daquele momento que eu estava vivendo. E aí me levou pro mundo inteiro. O Naná me jogou no mundo. Eu virei uma referência técnica por conta disso, porque aí todo mundo me ligava a ele, então era o Netão Hold do Naná. Eu não tinha pretensões de estar na arte para fazer arte. Eu queria estar na arte, independente do se eu fosse fazer ou não. Meu foco principal era querer viver isso. E a música, como sempre foi muito forte, sempre me acompanhou desde a infância, ela veio sendo introduzida dentro desses processos. Então outros artistas me viram algo de talento em mim, me chamaram para participar de show, assim, coisas muito pontuais. Por exemplo, o Selmar, a gente fez um circuito Sesc de arte e a gente brincava no ônibus de fazer rima, de improviso. Ela gostou tanto que no final de cada show ela me colocava lá para poder cantar. Isso foi introduções muito pequenas. Com a Elza, que eu já tenho uma relação desde 2005, quando eu entrei como hold, né, para fazer a Mulher do Fim do Mundo, a turnê, se houve a necessidade de ter um vocal para auxiliar ela. E aí, eu, como eu passava o som da banda e eu passava o microfone dela, a galera, pô, Netão, você não quer fazer? Aí o diretor Guilherme Castrupe falou, não quer fazer? Faz. Aí ficava no monitor dela e no monitor dele, para ele poder ir acompanhando ali, fazendo as correções, puxando de orelha. E uma pessoa muito importante para que eu esteja nesse momento hoje foi o Fernando Narciso, porque o Fernando Narciso, junto com o Rubi, que já era backing vocal oficial da Elza, o Fernando, ele começou a abrir minha voz no PA. Até que um dia alguém ouviu aquela voz no celular, falou, quem tá fazendo essa voz aqui? Ah, é o Netão. Aí, pô, vamos deixar, vamos botar. E aí, no Mulher do Fim do Mundo, eu ficava ali na coxinha, escondidinho. E depois, quando a gente virou pra Deus é Mulher, aí a própria Elza já falou, olha, eu quero que você seja minhas pernas e minha voz lá no palco, quero que você me represente, faça o melhor que você puder fazer, se entregue, que esse palco também é seu. Então, a Elza hoje, dentro de todos os artistas que eu já trabalhei com grandes artistas, né? Mutantes, Naná Vasconcelos, Selmar, Nausete, Zélia Duncan, Tereza Cristina, A Barca, Palavra Cantada, enfim, muitos artistas. A Elza foi a artista que mais me deu protagonismo, que me colocou no lugar de fala, de respeito, porque o discurso dela é muito forte, tem que ser levado a sério. E eu estar ali do lado dela é de uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um amor muito grande pelo que ela vem fazendo por mim na minha vida como artista e como profissional técnico, né? Porque lá eu entrei como hold, hoje eu sou diretor técnico e produtor executivo. Eu não tenho como mensurar agradecimentos para ela pelo que ela fez por mim e vem fazendo até hoje.
Diretor técnico, produtor executivo. E backing vocal de Elza Soares. Parabéns.
Então você entende que eu fico até emocionado aqui. É que o povo não vê, mas aí enche d'água.
Parabéns mesmo, Netão. E eu quero pegar aqui, Clóvis Hot, você não deu o seu pitaco ainda. Vamos pitaquear agora?
Sim, com certeza, Sérgio. Bom, nessa nova missão que eu assumi aqui, né, com o Papo é Música, eu tenho tido a oportunidade de conhecer algumas das vozes dessa cena que eu falei que é muito rica aqui no Litoral Norte. E aí eu trouxe para pitaco a uma cantora local, que na verdade é de São Paulo, está aqui em Caraguatatuba. O nome dela é Larissa Cavalcante e ela tem uma música que eu considero muito legal, até por influência dela, que também tem como sendo a sua música preferida, que é Todos os Santos.
Vamos nessa então, pitaco de Clóvis Hot aqui nos Sons do Brasil, Larissa Cavalcante e a música Todos os Santos, e a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso de hoje.
Se todas as vezes que todos os santos e santos em tantos recantos despertam aos cantos das águas que vêm e que vão, pudessem falar dos segredos que sabem das águas que sobem, que descem, florescem baías, sereias nas águas que levam, que trazem as águas que vêm e que vão. O canto das águas de todos os cantos, de todos os santos, Bahia dos cantos, canta amores tantos à beira do sol. E amores de santos que chegam a todos os santos, por todos os cantos, por todos os prantos, unindo o que é belo, o que é lindo, nas águas das águas que vêm e que vão. Orquidário zoológico, ondinho, mar, canal 5, vou te encontrar na pituba de pele morena e azul. Nem se sabe se é norte ou sul. Boqueirão, chame, chame.
Depois do pitaco Sons do Brasil de Clóvis Hot, Larissa Cavalcante e a música Todos os Santos, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 302. Clóvis Hot, quero agradecer muito você ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que não é tão simples, tão fácil assim. Clóvis hoje é apresentador do jornal em Caraguatatuba, da ISTV Litoral Norte, que é o ISTV Primeira Edição, e fora as outras correrias que ele tem aí. Clóvis, muito obrigado, e eu queria que você aproveitasse nesse final também, escrevesse sobre o projeto novo, o Papo é Música, que está rolando por aí.
Ok, Serginho, antes de mais nada, eu quero dizer que foi um prazer enorme, claro, você pode contar comigo sempre. Um prazer maior ter estado com o Netão aqui, uma história fantástica, parabéns, Netão. Obrigado por permitir dividir esse Sons do Brasil com você e desejo muito sucesso em toda a sua carreira, merecedor de todo o sucesso que você venha a ter.
Ô, querido, o prazer é meu. Eu posso falar o mesmo de tu. Eu já tava aqui curiando as suas redes sociais aqui, já tô sabendo um tiquinho mais de você e valeu demais.
Espero um dia poder tê-lo também no Papo é Música. Esse é o projeto mais recente, Serginho, em termos de mídia. Como eu disse, o projeto de valorização à cena, a princípio a cena local, mas a cena musical como um todo. E a ideia é essa, é um talk show semanal que nós apresentamos pela ISTV aqui localmente e, obviamente, para o mundo todo através do nosso canal oficial no YouTube, que é o youtube.com/opapoemusica. Então é um talk show onde eu recebo profissionais ligados à música, obviamente a maior parte são os próprios artistas que mostram seu trabalho, e a gente bate um papo ali sobre música e fala de muitas coisas, sempre ligada a essa cena. Nós estamos no começo, o programa é o sétimo só apenas, né? Então todos os sábados às 16 horas. Eu aproveito aqui a pedir para sua audiência, que eu sei que não é pequena, para que se inscrevam no nosso canal. Vai lá no youtube.com/papoemusica, se inscreva, ativa o sininho e com certeza você vai conhecer uma cena muito rica aqui do Litoral Norte. Então é isso, a gente está com o Papo é Música a todo vapor. Mais uma vez, Serginho, agradeço demais e com certeza estou à disposição. Um abraço para você e também ao Netão. Netão, forte abraço, sucesso, meu irmão. E só vou mais uma vez reforçar, parabéns pelo carinho e amor que você tem pela família. Valeu, gente.
Eu que agradeço você, Clóvis Rotti, muito obrigado por estar junto com a gente, assim como também ao Netão, que a gente tinha agendado um programa antes da pandemia, já estava com a agenda certinha para ele participar com a gente. Tivemos que cancelar, infelizmente, devido a toda essa situação, mas a justiça tarda, mas não falha. Netão está aqui com a gente apresentando esse trabalho. Netão, muito obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço, Serginho, agradeço por ter conhecido Clóvis Rotti. Ó, vou te cobrar essa participação aí no programa, viu? Serginho, só agradecer mesmo pelo carinho que você tem por mim. Esse espaço é muito importante para nós músicos independentes, artistas independentes que estamos na busca, né, de fazer arte e viver de arte e pela arte, assim. Eu acho que o seu programa é um expoente, assim, de abrir espaço para pequenos artistas como nós, assim, com grandes sonhos, porque viver de arte, a gente sabe a dificuldade que é, e ainda na pandemia piorou a coisa. Mas não importa o formato, o que importa é esse coração imenso que você tem e esses braços abertos aí para poder abraçar a gente com esse carinho todo seu aí. Obrigado demais.
Muito bom, Netão. Então faz o seguinte, pra galera conseguir acompanhar os trabalhos do Netão aí, manda as redes sociais.
Netão Canta no YouTube, netão.oficial no Instagram, e se você colocar lá nas plataformas de streaming como Spotify, é só colocar Netão que vai aparecer eu lá de primeirão.
Pronto, tá aí. Se você quiser, então, seguir o trabalho que o Netão vem desenvolvendo aí dentro dessa caminhada dele, é só seguir as redes sociais, assim como Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru, e também pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná. Se você quiser seguir os Sons do Brasil nas redes sociais, é só anotar aí, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que você quiser. É só entrar lá e escolher. Uma coisa que nós garantimos é música de qualidade e histórias que vocês não podem imaginar, a batalha dessa galera toda, muito legal. Netão, temos uma tradição aqui nos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do nosso artista convidado, e hoje não será diferente, então vou pedir para você indicar uma música aí para a gente poder encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Então vamos de Arrasto. Arrasto é uma canção que aborda a depressão. Quando eu lancei ela fora do EP, ela se chama Arrasto Sob o Olhar do Vazio, eu não imaginava o alcance que ela poderia ter relacionado ao Novembro Amarelo, que foi uma coincidência, e a depressão foi o tema principal. Quando eu lancei a música, eu recebi uma enxurrada de mensagens de uma galera dizendo que aquela música representava o estado de espírito dela naquele momento e que ajudou muito ela a se recuperar do que estava passando e tal. E essa música tem uma representatividade muito grande, ainda mais nessa pandemia, porque a depressão pegou muita gente, né? A depressão, a ansiedade pegou a mim também. Ela tem essa referência bem forte, ela é bem marcante por conta disso. Arrasto Sob o Olhar do Vazio.
Encerrando os Sons do Brasil de hoje, Arrasto, entre parênteses, Arrasto Sob o Olhar do Vazio, e esperamos contar com vocês na próxima semana, agradecendo a companhia de vocês durante o programa de hoje, foi muito importante. Semana que vem estamos de volta aqui com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais história e tudo mais que os Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Um abraço, Netão, um abraço, Clóvis Rocha, um abraço e até a semana que vem a todos vocês.
Você veio num arrasto, veio com esse seu fato, diferente de quem espera algo de alguém. Sufocando cada fago, desatando todo laço, olhando tudo, sentindo vontade de gritar. Corpo cheio de maldade, ombro a ombro se engolindo, cuspindo todos fracos, parando a vontade de gritar. E correndo lá em cima, numa nuvem passageira, rota de pretextos, covas cavadas com as próprias.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.